Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco PAN para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2015. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.bancopan.com.br/RI. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Inácio Caminha, superintendente de Relações com Investidores, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Inácio, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos aqui na teleconferência de divulgação dos resultados do Banco PAN e suas empresas do terceiro trimestre de 2015. Começando pelos destaques na página 3, a gente vai ver que o PAN continua avançando na sua estratégia de crescimento. A média mensal de originação de ativos de varejo foi de R$1.300.000.000 nesse terceiro trimestre, um aumento aí de 25% na comparação anual e uma leve redução de 5% no trimestre. A carteira de empresas seguiu evoluindo, cresceu 18% no ano, chegando a R$4.3 bilhões. A carteira de crédito total fechou o trimestre estável em R$18 bilhões, mesmo tendo cedido R$3.2 bilhões no trimestre. Foi um crescimento de carteira de 10% no ano. Qualidade na concessão é muito importante para o banco e a despesa líquida e recorrente de PDD ficou em R$ 136 milhões no trimestre, reduzindo em relação aos dois trimestres comparáveis. A nossa margem financeira líquida gerencial foi de 12,7% no trimestre e essas variações com relação aos outros trimestres estão muito relacionadas com o volume e o mix das carteiras cedidas sem obrigação. E o PAN apresentou um lucro líquido de 44,3 milhões nesse trimestre. E aqui é importante comentar que não houve uma influência da receita de ativação de crédito tributário em função do aumento da alíquota da contribuição social. Esse resultado levou o patrimônio líquido consolidado para 3,6 bilhões. O nosso índice de Basileia fechou em 16,3, sendo 11,8 de capital principal. Indo para o próximo slide, a gente tem a composição da margem financeira e o resultado líquido. Começando pela margem, nesse trimestre a gente teve uma queda em função de uma menor contribuição da cessão. Aqui a gente tem alguns fatores. Como a gente sempre comenta, a questão da alta dos juros tem um efeito negativo na cessão. Para minimizar esse efeito, a gente tem feito hedge no momento em que a gente origina uma carteira que vai ser cedida, mas esse hedge é contabilizado numa janela de tempo diferente. Nesse trimestre, a gente fez um volume maior de cessão de consignado, e como esse produto tem teto de taxa, a rentabilidade acaba ficando menor. E o consignado tem uma comissão maior também de originação. Então, quando a gente cede, essa despesa de baixa de comissão acaba vindo maior. Olhando a margem sem esse efeito das cessões, a gente percebe um aumento de 30% no ano, com os ativos avançando 9% e mesmo com o custo de captação impactado por um CDI que foi aí 30% maior no período. Antes de entrar no quadro de resultado e olhar as demais linhas, de novo a gente frisa aqui que todas as receitas que tiveram por conta da ativação de crédito tributário foram neutralizadas por provisões discricionárias. Então, quando a gente olha as despesas de PDD, esse aumento nominal veio em parte para anular essa ativação de crédito tributário, E isso acaba dando mais robustez aqui para o nosso balanço. Falando da PDD recorrente, a gente teve uma redução importante, que a gente vai ver mais para frente. Nas outras receitas e despesas operacionais, a gente também fez provisões, assim como no último trimestre. Nas despesas administrativas e de pessoal, a gente tem aqui um ligeiro aumento em relação ao trimestre anterior, que está relacionado à originação, e mais para frente a gente tem essa abertura. Com essas provisões, o resultado operacional encerrou o trimestre em 179 milhões negativos, mas desconsiderando o efeito dessas provisões todas, o resultado operacional seria de 99 milhões positivo. E aí a gente consegue, enfim, enxergar um avanço em relação ao último trimestre. Na linha de impostos, a gente tem o impacto da ativação de crédito tributário, que, como comentei, não influencia o resultado final, e a gente fecha o trimestre com um lucro de 44,3 milhões. Na página seguinte, a gente tem a evolução trimestral da originação de varejo e uma tabela mostrando a média mensal de créditos originados por produto. Nesse trimestre, a gente concedeu 4 bilhões de crédito de varejo, representando uma média aí de 1,3 bilhão, 25% acima do 1 bilhão e 56 milhões que a gente teve no mesmo trimestre do ano passado. Esse patamar ele tem sido suportado por consignado, que cresceu aí 53% no ano, e veículos, que cresceu 11% também no ano. Aqui na página 6, a gente apresenta a composição da carteira de crédito. Na primeira tabela, a gente vê que o financiamento de veículos segue como principal produto no portfólio, respondendo aí por 34% da carteira on balance. Consignado é o segundo, com 28%, crescendo aí 58% nos últimos 12 meses. A redução do saldo desses dois produtos está relacionado à cessão de crédito nesse trimestre. Em terceiro lugar, vem a carteira de empresas com 24% de participação e os demais produtos somam aí 14% da carteira. A gente tem aproveitado esse momento para capturar boas oportunidades para fianças em bons créditos que estão pagando mais spread. Acho que vale comentar também que a gente encerrou mais um legado nesse trimestre. As cessões com cobrigação do passado, que lá atrás eram de mais de 3 bilhões e só geravam despesa, vieram reduzindo e zeraram nesse trimestre. É o que a gente costuma dizer, né, que a cada dia o banco vai ficando mais leve e mais rentável. A carteira de crédito com o resultado retido fechou o trimestre em 18 bi, como a gente vê no gráfico inferior esquerdo, apresentando um crescimento aí de 10% na comparação anual. Vale mencionar também que a capacidade de originação de crédito do PAN vai além do crescimento da carteira, já que a gente cede créditos e nesse trimestre foram 3.200 de carteira cedida sem cobrigação. Em função da postura conservadora na originação de crédito, 89,6% dos créditos da nossa carteira estão classificados entre duplo A e C, como a gente vê no gráfico inferior direito. E as provisões que eu comentei, que fazem contraponto àquela ativação de crédito tributário, impactam nessa redução. Na página 7, a gente tem a abertura dos custos e despesas do banco, segregando aquelas despesas que estão relacionadas à originação. As despesas de pessoal e administrativas somaram 277 milhões no terceiro trimestre de 2015. Principalmente na comparação anual das despesas de pessoal, a gente lembra aqui de alguns efeitos, por exemplo, bancarização, internalização do time de originação de veículos, o acordo coletivo. E na variação do trimestre, a gente teve uma redução, mesmo provisionando esse acordo. As despesas administrativas se mantiveram sob controle, evoluindo menos do que a inflação acumulada. E nesse trimestre, o aumento que a gente observa está relacionado a receitas a despesas de cobrança, que vão gerar receitas de recuperação e também em parte de manutenção de sistemas. O aumento anual que a gente vê nas despesas de originação também muito por conta da regra de contabilização, que passou a valer nesse ano, e também tem uma relação com o volume maior que a gente tem originado nos meses. No gráfico embaixo, a gente observa a boa qualidade da carteira do banco, que segue melhorando tanto para a pessoa física quanto jurídica, e a gente nota uma melhora na despesa líquida recorrente de PDD sobre a carteira de crédito, que caiu para 0,8% da carteira, representando aí 136 milhões. A despesa bruta de 323 inclui os reforços em provisões que eu mencionei, que são aí da ordem de 99 milhões. A recuperação continua refletindo os esforços da cobrança e gerou uma receita aí de 88 milhões. No slide 8, a gente tem mais informações sobre o segmento de veículos. Como a gente pode ver no gráfico superior, a produção tem se mantido bem distribuída entre concessionárias e lojas. No quadro, no canto inferior esquerdo, a gente mostra o alto grau de pulverização da nossa originação, com os 10 maiores grupos respondendo por apenas 12% da nossa originação. O gráfico de barras mostra a evolução da originação trimestral e a linha mostra a evolução na carteira. Nesse trimestre, a gente cedeu R$1,8 bilhão em novos financiamentos, um aumento aí de 11% na comparação anual, mantendo um bom nível de produção, e a carteira vem reduzindo em função das sessões de crédito. Na página 9, a gente traz os gráficos com a evolução da inadimplência por safra, mostrando uma melhora aí das safras de automóveis no gráfico da esquerda e de motos no gráfico da direita. Esses gráficos retratam bem, acho que, todas as melhorias que foram feitas nos modelos de crédito do banco, e a gente está confortável com esses patamares dado o cenário. No próximo slide, a gente apresenta a evolução do crédito consignado. Nesse trimestre, a gente concedeu R$1,9 bilhão em novos créditos. A carteira fechou o trimestre em R$5 bilhões, com uma ligeira queda por conta de cessão de crédito. Olhando a carteira por origem, a gente vê que o INSS segue como principal convênio, aí com 34,5% da carteira. Na página 11, a gente tem financiamento para empresas. Ao longo dos trimestres, a carteira veio evoluindo, aproveitando as oportunidades do mercado. Nesse trimestre, a gente ficou estável em 4,3 bi. Incluindo avais e fianças, a gente tem um crescimento na carteira, chegando aí a 4,6 bilhões. No gráfico inferior esquerdo, a gente observa uma alta diversificação da carteira por indústria. E no da direita, a gente vê a qualidade da carteira originada, aí com 89% classificada entre A e C. Falando do imobiliário, na página 12, a originação foi de 86 milhões no trimestre, retraindo em relação ao trimestre anterior em função do momento atual e também pelo foco em produtos com maior rentabilidade, dado o patamar de juros. A carteira continuou crescendo, fechando o trimestre em 847 milhões, 20% acima do saldo de 12 meses atrás. Na página 13, a gente mostra a evolução do faturamento de cartões de crédito do banco. Esse produto vem se desenvolvendo, registrou um faturamento de 883 milhões, uma alta aí de 17% acima do volume do terceiro trimestre do ano passado. O banco encerrou o trimestre com 1,8 milhão de plásticos emitidos, teve um aumento nas emissões tanto de cartões institucionais via internet, como também de cartão consignado por conta da maior margem junto aí ao INSS. Na página 14, a gente tem os dados dos prêmios de seguros originados pelo PAN, que seguiram evoluindo, atingindo aí 47 milhões de reais no trimestre. Quando a gente vê a quebra por produto, o seguro de proteção de crédito segue como principal, em 77% da originação. Na página 15, a gente tem a evolução das vendas de consórcio no banco. Esse produto também segue evoluindo, registrou um volume de 119 milhões, crescendo 50% no trimestre. Essa demanda continua bem forte e a gente está focando nesse produto para ampliá-lo cada vez mais. E aí a gente chega no slide aqui de captação de recursos, que se manteve estável, com aumento maior de captações em LCI e LCA. E aqui vale comentar que em agosto venceu um outro legado caro do banco. A gente liquidou um bond sênior, foi emitido em 2010, no montante aí de US$300 milhões. E esse pagamento foi feito com recursos captados localmente a custos menores, o que mantém a redução do custo de captação do banco. Isso vem na mesma linha do que eu comentei sobre exceções de crédito com cobrigação do passado, que também acabaram. Com isso, a gente encerra a apresentação e abre espaço aqui para as perguntas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. O senhor Gilberto Toledo, do GMB Brasil, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo resultado de vocês. Eu tenho uma pergunta mais pensando no panorama de crédito aí. O que, que vocês estão vendo na carteira de crédito para frente? Porque a gente está vendo aí que praticamente terceiro trimestre seguido que a gente vê uma venda forte de carteira em consignado e veículos. Veículos a gente já tinha isso no ano, que a maioria do crédito ia ser cedido. Mas consignado talvez a gente não tivesse essa ideia de uma sessão tão forte. E nesse trimestre também a gente viu a carteira de corporate flat, mesmo considerando que teve uma ajuda do dólar, então isso daí pode ter levado, considerando um crescimento real dessa carteira, foi alguma coisa como uma queda trimestre contra trimestre, né? Então, mais para ver a visão de vocês aí, o que vocês estão vendo das linhas de pessoa física, corporate, e o que a gente pode esperar dessa carteira do ano que vem também, postergando esse cenário, continuando esse cenário negativo na economia, a tendência deve ser manutenção flat da carteira, vender mais sessão, ao invés de manter esses créditos dentro da carteira. E depois eu faço minha segunda pergunta. Obrigado.
Gilberto, bom dia. É o Acar que está falando. Bom, aqui o cenário, a gente tem evidentemente, a gente tem duas perspectivas aí. Primeiro, é que a nossa carteira, e eu acho que mais ou menos em linha com o mercado, então isso também não é um privilégio nosso, a gente não tem visto a inadimplência avançar como poderia se supor, tendo em vista a inflação alta, o desemprego ascendente, enfim, a renda não crescendo. Então, isso está surpreendendo positivamente, o que é bom para nós, né? De toda forma, a gente está cauteloso. Nós não estamos nem no varejo, nem no corporativo, nós não estamos acelerando. A gente tem sido bem conservador aqui no crédito. A gente tem procurado trabalhar com as oportunidades que existem, mas a gente não espera um crescimento na originação forte ou grande ou qualquer coisa parecida, né? Então, eu acho que essa vai ser a dinâmica que o banco vai seguir aí, pelo menos por alguns trimestres, tá? A gente tem feito a sessão como de praxe também, né? Você já acompanha o banco faz tempo e você vê que veículos a gente já vem mantendo uma certa tendência de vender a carteira, né? No consignado, a gente também tem feito sessão de carteira, e a gente quis acumular, num passado recente, um pouco mais dessa carteira para dar um equilíbrio, mas, de toda forma, a gente também não deixou de ceder e a gente não vai deixar de ceder essa carteira, tá? E no corporativo, realmente, a gente tem uma, não tem um crescimento, porque, como você disse, só pelo fato da apreciação aí do dólar em relação ao real, já daria um crescimento que a gente não observa aí nos nossos números, né? Então a gente tá assim, sendo bem conservador. Esse é mais ou menos o panorama que a gente tem aí.
Não, tudo bem. Obrigado pela resposta. Só para ver se eu entendi. Então, até ter um panorama claro da economia, vocês vendo uma tendência concreta, essa originação eu entendo que ela já está num patamar forte, talvez ela suba um pouco, talvez ajustado pela inflação, mas mesmo assim a carteira deve continuar flat porque a maioria do crédito deve ser cedido, né? Vocês não têm ainda o apetite para bucar, mesmo tendo limite de Basileia, mesmo tendo uma liquidez confortável também, mais pelo cenário que é nebuloso do que outra coisa, né? A gente deve esperar aí pelos próximos trimestres uma carteira, o crescimento da carteira com resultado retido, né, que agora só tem essa, flat, até a gente ver uma tendência de melhora da economia, né?
Eu diria para você o seguinte: a gente não tem essa determinação de não crescer a carteira, né? A carteira a gente mais ou menos trabalha em função do que a gente, quase mês a mês, a gente olha o que convém fazer uma cessão ou não, tá? Mas o que eu diria para você é o seguinte: a tendência é essa, a gente deixar a originação flat e, consequentemente, a carteira também deve ficar mais ou menos por aí, não deve ter um crescimento substancial.
Não, perfeito, okay? Muito obrigado. Minha outra dúvida é: a gente viu aqui que a NIM, tirando o resultado de cessão, foi de 10 pontos, fez um resultado bem mais forte do que no segundo trimestre, e ao longo do tempo, trimestre a trimestre, a gente está vendo esse resultado positivo. Eu entendo que 10.6 já é uma margem bem forte comparada até peers do mesmo tamanho de vocês. Mas eu queria saber até onde vocês acham que essa margem pode subir. Eu entendo que vocês também estão conseguindo reprecificar na ponta essas operações. Consignado teve o limite do INSS aumentado de taxa, né? Então eu queria saber até onde essa margem pode evoluir, como que a gente pode esperar essa margem ao longo dos tempos, se ela ainda vai continuar nessa casa de double digit aí em 2016.
Bom, a gente aqui tem sido bem agressivo no sentido de recompor a margem do banco naqueles produtos em que é possível fazer isso, né? Então, até pela volatilidade que tem apresentado aí, os juros, a gente tem, vamos dizer, constantemente alinhado aí o nosso preço, né? Mas isso é evidente, também tem um certo limite. O consignado tem a limitação do teto. O teto, agora recentemente, em novembro, foi aumentado, mas isso vai se refletir ao longo do tempo na carteira de consignado. E ela se reflete mais rapidamente na carteira de cartão consignado, né? Então a gente pode ter aí alguma melhora ainda marginalmente aí no produto consignado, e no produto de financiamento de veículos, o imobiliário e cartão e empresas, a gente considera aí que vai ficar mais ou menos nesse patamar que nós temos.
Não, perfeito. Obrigado. Só se me permitir mais uma pergunta também relacionada um pouco à margem. Porque a gente viu nesse trimestre aí alguns bancos lançando oferta para recomprar os bônus externos. E a gente sabe que, devido às regras do Banco Central, O que vocês têm de bônus emitido, vocês não conseguem usar tudo para níveis de Basileia 2 e isso vai sendo decrescido conforme o tempo. Então, vocês estão com passivo caro e também não ajuda em Basileia, né? Não tem nem esse benefício. Então, se vocês também pretendem recomprar, visto que o caixa de vocês também tá bem forte, recomprar isso daí poderia beneficiar a margem também, fazer alguma coisa do gênero.
Oi, Gilberto, Domecq, tudo bem?
Tudo.
Tudo bem. A gente tem analisado isso, como a gente sempre faz, tanto para recompra, emissões novas. Isso é uma conjuntura de fatores que você tem que olhar, não só efeito capital, mas aqui preço está sendo negociado, uma série de fatores. Pelo menos até agora, mesmo a gente estando com a liquidez bem abundante aqui no banco, ainda não faz sentido a gente estar fazendo uma recompra parecida com essas que você citou. A gente sempre está olhando e monitorando. Se a gente achar alguma hora que faz sentido, aí a gente pode eventualmente tomar a decisão, mas por enquanto não faz sentido a gente fazer.
Tá bom, perfeito. Muito obrigado, viu?
Obrigado você.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Pode encerrar.
Novamente, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Bom, sem mais perguntas, gostaria de agradecer a presença de todos. Tenham um ótimo dia e até o próximo trimestre. Obrigado.